Opa, mas pulou aqui. Era para falar que agora vai ter entrevista, mas nossa vinheta deu uma puladinha, então vamos contar. Entrevista. Justo hoje que minha voz não tá boa nem para isso.
Pois é, Yolanda, mas isso é assim mesmo. Melhor é ao vivo com a sua voz, né? Então, nossa entrevista hoje, você já sabe, é com a professora Shirley Miranda. Ela que coordena, participa da equipe do nosso programa de educadores indígenas, o FIEI, vamos falar dele também, e está envolvidíssima com a programação da SBPC Afro-Indígena, que começa agora dia 16 de julho aqui durante a SBPC na UFMG. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a professora Shirley Miranda.
A professora Shirley Miranda, ela é graduada em filosofia pela PUC Minas e é mestre em educação pela UFMG. É doutora em educação também pela UFMG e pós-doutora em ciências sociais no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Hoje ela é professora adjunta da Faculdade de Educação da UFMG, integrante da coordenação do programa Ações Afirmativas e da equipe de docentes do curso de formação intercultural de educadores indígenas, o FIEI.
Shirley, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa ao vivo.
Eu agradeço o convite e vamos conversar.
Isto. Bem, Shirley, nós sabemos já anunciamos que durante a programação da reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nós teremos toda uma programação dedicada à questão indígena e afro-brasileira, não é? Que é a SBPC Afro-Indígena. Mas antes de falar da SBPC Afro-Indígena, Shirley, eu gostaria muito de aproveitar a sua presença para conversarmos sobre o Programa de Formação Intercultural de Educadores Indígenas, o FIEI, do qual você participa diretamente, não é?
Sim. Então, esse programa começou em 2009, ainda no contexto de uma proposta para construção de licenciaturas indígenas no Brasil, e muito voltada para a formação de professores indígenas para que eles assumissem a educação nas aldeias, né? Como já determina a LDB desde 88, desculpa, a Constituição desde 88 e a LDB em 96 reforçou, né? Bom, então houve uma construção nacional. A UFMG foi uma das cinco universidades que implantou uma formação intercultural com um determinado modelo. Cada uma das universidades desenhou o seu modelo de
Tinha
acordo com.
autonomia para trabalhar.
Sim. De acordo com os povos indígenas que atenderia,
Ah,
porque a
sim.
proposta ela é muito. Ela é construída conjuntamente com os povos indígenas, né?
Sim.
E a ideia é porque alguns povos indígenas, por exemplo, são falantes da sua, né, de uma língua específica, outros não. Então, tem essas questões que precisavam ser um pouco conjugadas na elaboração da proposta.
Sim. E quais são os povos indígenas, então, que foram acolhidos aqui no programa?
Então, na primeira versão, a gente tinha vários povos indígenas de Minas Gerais. Então, a gente tinha Pataxó, Xacriabá, Machacali, Krenak, Xucuru, Cariri, e eu vou pedir desculpas porque eu não vou me lembrar de todos da primeira versão. A gente já teve no curso também, na atualidade, né, nós temos a presença Guarani, que não estava na primeira versão. Continuamos com Xacriabá, Pataxó, Pataxó Hanhan, que tinha na primeira versão, depois teve um hiato e agora retomam também. E isso depende um pouco, Tarcísio, de onde esses povos estão localizados, né? Então, nós temos uma grande incidência em Minas Gerais, mas o alcance da UFMG, ele se prolonga, né?
Isso, então vamos falar de onde eles estão, né? Tem aqui em Minas, em quais regiões de
Em
Minas?
Minas a gente tem uma preponderância dos Xacriabá no norte de Minas, né, em São João das Missões. Espero que tenha alguém ouvindo, né, para a gente
Ah, um
mandar um
abraço para
alô,
todo
né, para
mundo.
São João
Pode
das
mandar abraço à
Missões.
vontade.
Temos os Pataxó em Carmésia, em Itapecerica, em Açucena. Temos os Machacali, que estão também na região do Jequitinhonha, né?
Sim.
E temos a presença Guarani no curso, muito curiosamente, de três regiões distintas do país, tanto do Rio de Janeiro, do Paraná e do Espírito Santo.
Olha só.
E eu acho que é bom dizer isso, porque na nossa ideia, Os povos indígenas estão localizados por estado, mas não é bem assim, né? A formação de estados é posterior à existência dos indígenas.
Sim.
É sempre bom lembrar isso.
Isso,
né?
É uma outra organização. A deles é própria.
É própria. E, assim, as relações que se estabelecem também não são ligadas a um território fixo mesmo, porque a demarcação de terras no Brasil é uma luta, né?
Sim.
E, dependendo dessa luta, os povos também se deslocam, né? Então, atualmente, nós temos 5 povos, né? Mas é possível que a gente atenda, às vezes, por exemplo, um indígena de determinada região do Brasil, como foi um Pancararu, né? Que fez conosco a formação intercultural de educadores indígenas, mas a gente tinha outros indígenas Pancararu nos outros cursos da UFMG, porque eu acho,
sim,
que é bom lembrar que, além de ter a presença indígena no FIEI, que é majoritária, né, porque é um curso específico para povos indígenas, nós temos também a entrada de estudantes indígenas em outros cursos, né, e agora foi aprovado pelo conselho, né?
Conselho Universitário, diga você, vai lá.
Não, o Conselho Universitário aprovou, então, a resolução para construção. Agora não são mais vagas
remanescentes,
né? São vagas suplementares.
Suplementares, isso. Ou seja, a presença dos povos indígenas nos cursos da UFMG, agora nós já desejávamos isso, e agora é resolução, é para sempre. Sempre teremos estudantes indígenas na UFMG.
E eu acho que é importante a gente dizer que, a princípio, fica parecendo que a UFMG se organiza para atender os povos indígenas. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é tornando os cursos da UFMG cursos interculturais. E isso é muito importante.
Ótimo,
né?
Ótimo.
Essa presença traz muitos ganhos para nós.
Claro, o Brasil fica com cara de Brasil.
Exato.
Aqui. A UFMG fica com cara de Brasil,
exatamente,
né? Com seus povos originários, inclusive. E a Yolanda está louca para te fazer uma pergunta, Chico.
Não, na verdade, já respondeu parte dessa pergunta.
Mas vai lá, vai lá.
Mas a senhora falou, professora, dessa entrada de indígenas em outros cursos. Há pouco tempo formou uma médica aqui pela UFMG. E era uma entrada diferente, né? Era uma outra prova, era um outro jeito de entrar para exatamente favorecer essa pluralidade dentro da universidade. Uhum. E a gente está falando da programação, a gente vai começar a falar da programação afro-indígena, e também é algo que a UFMG fez com a população negra, né? Existia, antes da lei de cotas, uma entrada para negros na universidade.
Na verdade, existia uma proposta de bônus, né?
Isso.
Foi muito, muito discutida, né? Em outras universidades a gente já tinha cotas na UFMG foi uma luta, e eu acho que é bom demarcar isso,
claro,
né? Nós temos,
claro,
mais de 15 anos de luta pela implantação das cotas.
Sim,
né?
Sim.
E a primeira versão que a gente conseguiu construir foi a versão dos bônus, que não era exatamente cotas, né? Mas era uma nota adicionada, uma bonificação adicionada à nota do candidato ou da candidata, né? Que se autodeclarava negro ou negra. Né?
A propósito, apenas aqui um parênteses para um registro histórico também, enfim, a Universidade de São Paulo, a USP, finalmente... Nós gastamos um tempão aqui, eles gastaram um tempasso do lado de lá, mas finalmente a USP, aquela que é considerada a maior universidade pública, a maior universidade de modo geral do nosso país, também aprovou a adoção de cotas para estudantes de escolas públicas. Não há
A cota racial.
A cota racial. Uhum. É para estudantes de escolas públicas.
Esse debate também é um debate muito longo, né? Eu acho que a gente pode até marcar um programa.
Claro, isso mesmo, disso, isso mesmo.
Né? Mas há uma distinção, assim, que eu acho que é importante demarcar, né? A presença negra e a presença indígena não podem ser restringidas, né, à questão socioeconômica.
Claro.
São questões distintas. E, inclusive, eu acho que é importante demarcar isso, porque nós já temos, desde 2005, a entrada de estudantes indígenas. Nós temos ampliado muito na UFMG a presença negra, só que isso não tem uma repercussão imediata no reconhecimento dessa presença. Quer dizer, esses estudantes enfrentam, e o Tarcísio sabe disso, muitos eventos de racismo dentro da UFMG. E tem sido uma luta nossa, né?
Sim.
Erradicar esse tipo de questão dentro da UFMG, porque uma universidade não pode ter esse tipo de inscrição, né?
Claro. Nem na universidade, nem em canto nenhum. Né?
Certo.
Mas a luta contra essa opressão do racismo, do sexismo, também da LGBTfobia, todas as fobias, é uma luta permanente.
Eu digo isso assim, na universidade, porque eu pensei rapidamente assim, como é que a gente pode construir uma proposta de conhecimento que seja avançada se a gente ainda não tem nem práticas de convivência humana que sejam respeitáveis? Né? Então, isso eu acho que é um impedimento. Né?
Reconhecer a presença do outro, o outro pessoa que tem uma experiência, que tem uma história.
Um saber,
né? E a presença dos povos indígenas, a presença de todos os povos em cada uma das nossas universidades enriquece a universidade, porque ela se torna uma universidade diversa, aberta a todas as nossas matrizes étnicas que tão, de forma tão bonita, constroem a história do nosso país. Né? Bom, voltando aqui ao FIEI, Shirley, você disse que foi em 2009, mas antes, em 2005, já houve uma primeira turma que entrou.
Isso, a primeira turma, então, entrou como projeto em 2005, né? Era um projeto para a gente construir...
Um projeto piloto, digamos assim?
Projeto piloto, isso, podemos dizer dessa forma. E era uma turma que era uma entrada única. Eram 140 que entraram ao mesmo tempo, das diversas etnias e nas quatro habilitações, né? Depois disso, em 2009, no programa de expansão das universidades, esse curso deixou de ser um projeto e passou a ser um curso institucionalizado,
regular.
Curso da UFMG regular, com entradas anuais, porque essa era uma diferença, né? A gente teve uma turma que entrou em 2005, concluiu em 2010, né? Nas outras universidades que adotaram essa proposta, entrava a cada 4 anos. Na nossa, não, entram todo ano, né? Nós
Isso.
temos o vestibular do FIEI. E são 4 habilitações, ciências sociais e humanidades, matemática, línguas, artes e literatura e ciências da vida e da natureza. A cada ano entra uma dessas turmas.
Sim, e desde então já foram formadas várias turmas.
4 turmas, né? Nós já tivemos 4, a quinta turma forma esse ano,
esse
nós
ano.
Estamos reiniciando o ciclo.
E eles vêm à UFMG 2 vezes por ano?
Ah, sim, o nosso funcionamento, né? Nós temos um funcionamento que a gente faz um sistema de alternância entre os tempos na UFMG e os tempos nas aldeias, porque é fundamental que nós estejamos nas aldeias,
claro,
os professores
claro.
Vão até lá.
Claro.
Então eles ficam 6 semanas a cada semestre na UFMG, e logo na sequência, os professores e professoras começam a ir às aldeias. E aí esse calendário ele é muito expandido, porque são muitas aldeias. Né? Nós falamos que são 5 povos, mas não são 5 aldeias.
São várias aldeias
são várias
que congregam,
aldeias
esses,
congregam
cinco
esses 5 povos. Né? E nós acabamos fazendo um processo de ir a quase todas, ou eles se deslocam. Então esse desenho é muito variável.
Uhum.
Né? E nós temos um conselho consultivo indígena, com as lideranças indígenas, que nos apoiam na construção desse desenho dos intermódulos.
Ótimo. Bem, e então eles vêm em abril e depois vêm em agosto.
Exatamente.
6 semanas a cada vez que vem.
Que vem.
Ótimo.
Com exceção desse ano, porque em função da SBPC afro-indígena, nós deslocamos o intermódulo que aconteceria em julho nas aldeias para a UFMG, para que a gente tivesse uma participação mais intensa.
Intensa. Muito legal mesmo. Bem, vamos então falar da programação SBPC afro-indígena, depois de termos conhecido aí um pouco da história e da estrutura do FIEI, o nosso...
Formação intercultural
de professores
indígenas.
Muito bacana. Shirley, bom, na programação da SBPC Afro-Indígena, nós teremos conferências, mesas redondas, reuniões científicas e minicursos. E tudo começa com uma conferência muito legal, não é?
Isso mesmo. Eu queria contar um pouco do desenho da programação.
Por favor,
primeiro,
fique à vontade.
Porque eu acho que é importante dizer que a gente já teve nas outras edições, nas 3 edições anteriores da SBPC, a gente teve a SBPC indígena. E nos primeiros momentos, né, nessas 3 primeiras edições, essa SBPC indígena não fazia parte, não estava vinculada à programação científica.
Sim.
Então, esse ano, a primeira mudança que a gente fez foi inserir essa programação na programação científica, entendendo que há uma produção de conhecimento intensa,
claro,
não só sobre os povos indígenas, mas com os povos indígenas e pelos povos indígenas. Então, essa foi a primeira alteração.
E colocá-la em igualdade de condições às demais formas de produção do conhecimento.
É,
né?
Essa é a nossa tentativa e a gente acha que é a primeira versão, né, que a gente, nas outras, talvez aprimore isso, né,
claro,
com
claro.
Mais intensidade. A segunda alteração é que a gente entendeu, nas edições anteriores, tudo aquilo que dizia respeito a povos tradicionais era alocado no que se chamava SBPC indígena. E nós fizemos uma distinção, né, que na verdade nós não fizemos, nós trabalhamos com uma distinção que existe entre povos originários e povos tradicionais.
Sim.
Então, os indígenas, né, os povos indígenas são povos originários.
Originários.
E os povos tradicionais é o que nós estamos atribuindo à afrodescendência. Então, por isso que ficou a SBPC afro e indígena. Foi um debate intenso,
imagina,
essa nomeação. A gente sabe que ela é tensa, né, ela não resolve essas tensões que esses nomes carregam, né? Por isso é que a gente começa, então, essa primeira conferência com o tema Saberes Afro e Indígenas, Tensões, Aproximações e Singularidades.
E quem é que vai ser o conferencista, Shirley?
Então, a gente convidou o Tonico Benites, que é guarani, né, doutor formado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Olha que coisa linda falar assim, guarani, doutor, né?
E quem vai mediar e dialogar com ele é a Macaé Evaristo, que é secretária estadual de educação de Minas Gerais, né? E a Macaé ela tem um grande trabalho com os povos indígenas, né? Desde antes do FIEI, ela esteve conosco no FIEI na primeira versão, esteve no PIEI, que era a proposta de formação de professores indígenas no estado de Minas, e a Macaé ela introduziu no cenário do estado de Minas, o selo da afroconsciência, né? Num
Sim.
trabalho com as experiências que dizem respeito às africanidades. Então, a gente achou que era uma pessoa muito interessante para fazer funcionar esse debate que vai começar nessa primeira mesa.
E Yolanda está querendo fazer uma outra pergunta.
E, professora, como que foi construída essa proposta de programação? Quem que estava envolvido nessa proposta de programação?
Boa pergunta. Nós constituímos na UFMG, é diferente do... isso é o que eu acho que é importante, foi bom a Yolanda ter lembrado. Nas outras edições, a gente tinha uma presença indígena talvez até mais forte na construção da programação.
Sim.
Do que a gente conseguiu fazer dessa vez. Porque nas versões passadas, como não estava dentro exatamente da programação científica, isso se expandia e podia contar com outros colaboradores. E né, o destino de trazer para dentro da programação científica também nos colocou alguns limites.
Limites, né?
E entre esses limites era a vinculação a instituições universitárias e as entidades científicas, né? Então, quem preparou essa programação foi um grupo de professores e professoras da UFMG, nomeados para isso, é uma comissão, né? Uma comissão que tem a presença minha, do professor Rodrigo, também da FAI, da professora Maria Goretti, que também da FAI e do FIEI, da professora Lívia, a professora Simone, que acompanha os indígenas em outras propostas. Mas também a gente convidou outros professores, como o professor Rubens, da ECI, a professora Elânia, que trabalham com a temática afro-brasileira, né? E, além disso, a gente teve uma participação sazonal, né, mas muito importante, da própria Secretaria Estadual de Educação, porque professores também são convidados a participar. Então, foi essa comissão que preparou a proposta, né? Então,
sim. Yolanda continua lá.
Professora, isso não acaba refletindo uma coisa um pouco tensa, que a gente tem poucos indígenas e não tantos negros dentro da universidade para fazer parte dessa comissão, né?
Certamente. Foi uma dificuldade, assim, para que lado a gente vai. É porque eu acho que é importante até demarcar um assunto que nós não tratamos, né? Nós falamos de cotas e agora nós temos cotas para negros e indígenas nos cursos de pós-graduação.
Aprovado agora em maio.
Exatamente. E esse é um limite histórico que nós temos no país, né? Há uma formação de pessoas negras, há uma formação de indígenas, mas não há um entendimento ou um investimento para que essas pessoas se insiram na produção da ciência, embora elas façam ciências em vários espaços, né? Então, realmente, essa programação, ela reflete um pouco essa tensão, que é uma tensão histórica para a qual a gente quer sinalizar nessa proposta na SPPC.
E só para deixar um pouco mais preciso, a UFMG aprovou em maio de 2017 a adoção de cotas para os seus programas de pós-graduação, que agora tem todo o ano de 2017 para se preparar, para em 2018 já praticar a resolução que reserva vagas na pós-graduação para estudantes indígenas, quilombolas, negros.
E pessoas com deficiência.
Pessoas com deficiência, é isso mesmo. Então, em 2018 entra em prática. Durante 2017 estamos nos organizando em todos os programas de pós-graduação para acolher esses estudantes, expandindo assim a política de ações afirmativas da UFMG para além da graduação. Já existia, agora expandimos para a pós-graduação também. Shirley, nós vamos ouvir uma música agora, tá bom? Já tivemos aí uma primeira ideia geral do que é a SBPC Afro-Indígena com essa conferência de abertura. Depois da música, vamos falar das mesas redondas, dos minicursos, das reuniões científicas que estão também preparadas para a SBPC Afro-Indígena de 16 a 22 de julho aqui no campus da UFMG na Pampulha, e você está convidadíssimo e convidadíssima para participar. Yolanda, música para nós?
Música, parte da programação musical de Guilherme Amintas, nós vamos com o João Donato, Café com Pão.
Coisas tão simples de nós dois, pão com manteiga no café, coisa com coisa que somos. Coisas tão poucas, tão banais, coisas com coisas tão iguais, coisas que homem e mulher faz. Coisas de quem sabe o que quer, somos assim tão naturais, como o amor dos animais. Coisas que gente nem deu nome, e de manhã aquela fome, o nosso cheiro nos lençóis, nós.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Na Melodia do Amor não há som dissonante. Rádio FMG Educativa, por um mundo sem homofobia.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 35 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de Clássicos da Educação Brasileira, volume 2, organizado por Juliana Cesário Radan e também Maria do Carmo Xavier. Também exemplar de População Negra, Escravismo e Educação no Brasil, séculos 19 e 20, organizado por Vera Lúcia Nogueira. E exemplar de A Qualidade da Escola Pública no Brasil, da série Seminários do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Nós continuamos a nossa entrevista com a professora Shirley Miranda, que hoje fala da programação da SBPC Afro-Indígena.
Isto mesmo. Shirley, então, você falou da conferência, da primeira conferência, Saberes Afro-Indígenas, Tensões, Aproximações e Singularidades, que será ministrada pelo Tonico Benites, que é um guarani e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, vamos destacar, então, nesse início do segundo bloco, Shirley, as reuniões científicas que fazem parte da programação da SBPC Afro-Indígena. Deixa eu ligar o seu microfone. Okay. Agora vai.
Então, primeiro eu acho que é importante a gente dizer o que a gente considerou como reunião científica.
Isso.
Porque, na verdade, esse espaço das reuniões científicas é o espaço em que se reúne, por exemplo, a ANPED, a ABA, as entidades científicas de cada área, né?
Para a sua. Até eu quero saber a ABA. A ANPED eu estou careca de saber, mas a ABA...
É a Associação Brasileira de Antropologia.
Ah, tá bom.
E aí nós podemos falar de várias outras associações se reúnem nesse espaço, né? Tem um espaço para um encontro e discussões mais específicas, muitas vezes ligadas à própria eleição da SBPC, né? E à composição da diretoria. No nosso caso, nós vamos fazer duas reuniões que nós consideramos reuniões científicas, que são reuniões em que a gente vai ter a presença dos indígenas que estão aqui na UFMG, né? Tanto do FIEI quanto de outros, quanto aqueles que vierem de outras universidades, porque o convite ele é para participação geral, e com dois temas específicos. Um dia a gente vai discutir saberes indígenas e educação intercultural, né? E aí a gente quer pautar tanto os programas de formação superior, quanto os programas, como o PET, o próprio FIEI, etc., quanto os programas que são voltados para a educação indígena nas aldeias, como o programa Saberes Indígenas na Escola.
Sim.
A outra reunião ela é pautada pela saúde indígena, que é uma temática também muito importante. Nós escolhemos
central,
duas,
né?
Nós escolhemos duas de políticas públicas, né? Educação e saúde.
E
na saúde indígena, a gente está propondo como tema a produção do conhecimento científico sobre saúde indígena e repercussões na gestão e organização do subsistema de saúde indígena. Pouca gente deve saber, mas existe um subsistema de saúde indígena dentro do SUS, né?
Ah, sim.
Para o atendimento da população indígena em específico. E é um subsistema que, né, tem várias dificuldades, né? Uma das dificuldades é a relação entre a saúde indígena e aquilo que se define como saúde no campo não indígena, né? Os processos científicos da saúde. Em muitos momentos, aquilo que se faz na saúde indígena não é considerado, né, nesses processos, e isso gera muitas complicações.
Não só não
além do atendimento, mas a gente não vai pautar exatamente o atendimento.
Sim. Não só não é considerado, como muitas vezes é rejeitado, desqualificado
recusado. Então, mas ao mesmo tempo, as pesquisas têm mostrado que se nós tivermos atenção à saúde pautada por uma relação mais intensa com os espaços, com o território, a gente tem condição de prevenção mais ágil,
claro.
E até de atendimento à saúde mais ágil. Então, é esse passo da produção de um conhecimento científico, né? Entendendo também a ciência como algo que é produzido no cotidiano indígena, que a gente quer discutir nessa segunda reunião científica.
Entender, compreender, né, os povos indígenas como pessoas que estão no seu território, na sua cultura, né? Não isolá-los de lá e tratá-los como se fossem pessoas abstraídas daquele lugar.
Exatamente. E isso eu acho que é uma das questões mais importantes. A questão do parto, por exemplo, da gravidez. A gente tem aprendido muito com as parteiras, né? Como é que se cuida, né? Desde o nascimento, enfim. Eu acho que vale a pena percorrer essa
reunião. Com certeza. Então são duas reuniões científicas que estão incluídas na programação da SBPC Afro-Indígena. Uma é na segunda-feira, dia 17, e a outra é na terça-feira, dia 18.
Isso.
Ambas
de 18 às 20.
No mesmíssimo lugar.
Isso. E todas
na Faculdade de Ciências Econômicas, auditório 1, no mesmo horário que é?
18 às 20.
Isso. Então passamos o dia com conferências, com minicursos, com mesas redondas e ao final do dia, às 18 ou às 20, tem as reuniões científicas.
Programação intensa, né?
Nossa mãe, que beleza.
Muito intensa.
Que beleza.
Bom, eu acho que é bom, Tarcísio, a gente falar um pouco do que a gente propôs para as mesas redondas.
Vamos
aí eu vou recuperar um pouco o que a gente falou na conferência, né?
Sim.
Que era a ideia de pensar as tensões, as aproximações, singularidades afro-indígenas.
Isso.
Nas mesas, nós temos algumas mesas que discutem essas tensões conjuntamente, afro-indígena, e algumas que discutem essas temáticas separadamente ou especificamente.
Isso. Então, são 7 mesas redondas.
Na verdade, eu acho que são 9.
9. Minha programação aqui é a última versão. Me saí bem com essa? É a última versão. Depois dessa versão que eu imprimi, já surgiram outras 2 mesas
Exatamente.
Redondas. Não vai dar para falar de todas elas, mas vamos destacar então.
Só para dizer que você não está em erro. É porque algumas nós é que organizamos aqui na UFMG, mas tem 2 que não foram organizadas por nós e que se inseriram na programação. Então você não está em erro.
Pronto. Pronto. Shirley, além de tudo, é solidária, ao vivo. Então, vejam lá, nós temos, dentro dessa programação, 2 reuniões científicas e 9
mesas
redondas.
E
8 minicursos. Nós precisamos falar tanto das mesas redondas como dos minicursos. Vamos lá. Isso. Das mesas, quais você
Então, só dizer
destacaria.
O que a gente colocou como tema nas mesas.
Ah, tá.
Nós pautamos a questão da saúde, que é muito importante, né? Aliás, todos os temas são muito importantes.
Claro,
então,
claro,
nós pautamos a questão da linguagem, a questão linguística das línguas, a saúde e a democratização do conhecimento e produção científica. Então, esses 3 temas...
Eixos.
E território.
Ah,
né?
Tá.
Esses quatro temas, esses 4 eixos, nos levaram a pensar quais seriam as melhores opções de debate.
Vou pedir para você frisar esses 4 eixos.
Isso. A língua, a produção do conhecimento e a democratização do conhecimento, saúde e território.
Tá. Agora vamos falar, então, das mesas redondas que estão programadas ao redor destes temas.
Eu já vou pedir desculpas, porque eu não vou falar de todas as mesas, mas são todas muito importantes.
Claro,
mas vou
claro.
Destacar algumas. Eu destacaria, com relação à questão da linguagem, né, da língua, a produção da invisibilidade linguística. Nós discutimos pouco no Brasil o que seria invisibilidade
Isso.
linguística.
Dá uma exploradinha. O que nós estamos
chamando? Na verdade, nós nos constituímos como um país, né, monolíngue. Ou houve uma insistência para que a gente se constituísse como um país monolíngue. Há uma proibição, houve, né, no passado, uma proibição de que as línguas indígenas fossem faladas e as línguas africanas também, que vieram com o processo de escravização.
Sim.
Então, essa proibição, em função do português, levou a uma invisibilidade das línguas que existem no Brasil.
Sim.
Nós temos em torno de 150 línguas indígenas, ainda com falantes. Né?
Eu já li, Shirley, que quando o Cabral chegou por aqui, havia... mais de 3 mil
Exatamente.
Línguas. 3
Exatamente.
3 mil línguas faladas.
E eu acho que é uma coisa muito singular o processo de colonização no Brasil. Nós podemos também fazer outro programa.
Claro, claro, claro.
Mas em nem todos os países colonizados por Portugal houve um impedimento tão forte de se falar as outras línguas. Em África, por exemplo, a gente encontra falantes das outras
Sim.
línguas. No Brasil, isso foi... né, impedido.
Um holocausto linguístico.
Total. E assim, a perda da língua é também a amputação da cultura
Sim.
e de vários conhecimentos.
E da identidade, né?
E da identidade. Então, esse processo é o que a gente quer discutir nessa mesa, né, que tem a professora Ieda Pessoa de Castro que é da UNEB, a Sônia Queiroz, aqui da UFMG, e o Luiz Bessa, né, que também é um grande linguista, todos linguistas, né, a mesa é mediada pela professora Maria Goretti. A partir de agora, por conta do tempo, eu não vou falar quem compõe todas as mesas, as pessoas vão procurar no site, mas porque eu não vou conseguir repetir isso para todos. Mas, enfim, é uma mesa que está discutindo um tema que tem muitas pesquisas, mas essas pesquisas não estão em domínio público. Sim. E não nos ajudam a pensar o Brasil.
Então, essa foi a mesa redonda, a produção da invisibilidade linguística, que vai acontecer na terça-feira, dia 18, às 15h30 da tarde, lá na Faculdade de Ciências Econômicas, no Auditório 2.
E concorrendo com esse horário, uma outra mesa também muito importante, a democratização da produção do conhecimento, sábios, intelectuais e militantes. E a gente quis dar ênfase, dar relevo essa tríade na produção do conhecimento, né? Então, nós estamos colocando nessa mesa a presença de sábios, intelectuais e militantes. A Macota Cássia, aqui de Belo Horizonte, é do Manzo, né? Do Quilombo Manzo. E ela participou junto conosco da formação transversal Saberes Tradicionais. Então, ela é uma professora que colabora conosco, embora não seja uma professora efetiva do quadro da UFMG. Temos a presença do Gerson Baniwa, né, que é doutor Baniwa. E quem vai mediar essa mesa é o César Guimarães, que nos ajudou, né, e coordena os saberes tradicionais. Então, nós temos uma experiência de formação que resulta em pensar essa relação entre sábios, intelectuais e militantes na produção de conhecimento. Acabou o tempo?
Não, acabou o tempo nada. Acabou este bloco. Nós temos um bloco inteiro ainda, né?
A Yolanda tinha me dito, eu falei com ela, mas é muito tempo, não tem assunto para tanto e eu não paro de falar.
Há 10 anos nós estamos aqui, Shirley. Há 10 anos acontece a mesma coisa. A gente acha que vai sobrar tempo e que sobra é assunto que a gente não consegue trazer para o debate. Mas olha só, são 8h47 agora. Até falei uma parte que é da Yolanda, que quer falar o horário. Né? Mas só para te dizer o seguinte, nós vamos ouvir mais uma música. Voltaremos para você comentar outras mesas redondas e também os minicursos, né, que são sensacionais. Okay. Vamos lá, Yolanda.
Isso aí, agora sugestão da professora Shirley, que veio do grupo que ajudou a formar aí essa programação, de Joena Ticuna, cantando Saudades da Aldeia.
Opa!
Nuna icha fanti
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Você consegue decifrar esse código? O meio ambiente pede socorro e ele precisa de você. Conheça o novo Código Florestal e manifeste sua opinião.
Não deixe passar em branco o que resta de verde. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 51 minutos. Voltamos para a última parte da entrevista com a professora Shirley Miranda sobre a SBPC, a SBPC Afro-Indígena.
Isso mesmo. Olha, então, já que é a última, vamos aproveitar muito bem a presença da professora Shirley Miranda. Shirley, você já falou de mesas redondas, vamos falar de mais uma e dos minicursos.
Ok. Não, eu queria ainda destacar uma mesa redonda, que é as pesquisas sobre história, a história da África e a diáspora no Brasil. Eu queria destacar essa mesa por dois motivos. Assim. Primeiro, a professora Vani Cleia, que também compôs a nossa equipe, que é a coordenadora do Centro de Estudos Africanos, foi uma grande colaboradora para a elaboração dessa programação.
Sim, sim.
E ela que nos trouxe essa mesa e ela faz uma discussão muito interessante entre África e a diáspora africana.
Sim.
São reflexões que, em geral, a gente não dá conta de perceber, né? Mas é muito diferente falar de afro-brasileiros e falar de África. Então, eu acho que é uma mesa que vai fazer essa atenção, né? Vai trazer essa atenção para nós. Tem relação com aquilo que nós temos falado na formação de professores para o trabalho com a Lei 10.639 e tem relação com a nossa formação transversal em educação das relações étnico-raciais, né, que nós já desenvolvemos.
História da África,
que nós já desenvolvemos aqui na UFMG desde 2015.
Sim.
E, então, é uma mesa que eu queria destacar. Nos minicursos, nós temos também uma oferta grande de minicursos. São 8 minicursos.
Nossa,
né?
Mãe, olha, é uma SBPC realmente inteira aqui, a afro-indígena.
Nós não podemos falar isso, né? Mas quase que a gente se basta. Desculpa lá.
Eu diria.
Desculpa lá.
Eu diria que
mas
tá assim.
Mas a gente tentou fazer
o seguinte.
A riqueza
impressionante de trabalho.
Destacar todos os temas. O que nós pensamos? Nós vamos pensar os minicursos em diálogo com os temas das mesas.
Claro.
Então, os mesmos eixos que estão presentes.
Aqueles quatro,
né? Território, língua, a relação com saberes e... Território, língua, relação com saberes...
Saúde.
Todos esses estão também presentes nos minicursos.
Sim.
E a ideia é que a gente tenha nos minicursos um tempo maior de aprofundamento e que a gente, como minicurso, ele corre a semana inteira, que a gente possa recuperar nos minicursos debates que vão acontecer também nas mesas.
Nas mesas redondas,
nas mesas redondas, na conferência. Então é essa lógica que a gente usou para desenhar essa programação.
Agora eu estou vendo aqui que há um curso com uma certa professora, Shirley Aparecida de Miranda. Vamos lá, Educação e Quilombos, Dinâmicas e Impasses na Pesquisa. Você estará acompanhada do grande professor José Eustáquio de Brito, professor da UENG, vice-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Conta pra gente um pouquinho desse curso aí.
Então, fazendo já uma propaganda, né?
Sim.
Eu encerrei há pouco uma participação numa pesquisa que é o Estado da Arte, Educação e Relações Étnico-Raciais no Brasil, Estado da Arte. E um dos temas do Estado da Arte foi quilombos. Então, nós trabalhamos com 49 teses e dissertações no período de 2003 a 2015, que tematizaram, defendidas em programas de pós-graduação em educação, que tematizaram quilombos. E a gente fez um apanhado do que se coloca como metodologia nessas pesquisas, porque discutir quilombos no Brasil é algo muito tenso. Vale mais um programa.
Posso voltar? Já são três.
Já
aí.
São três. Vale mais um programa. Mas, enfim, discutir quilombos no Brasil nos faz pensar tanto na ideia histórica de quilombos, que é uma ideia pautada pela invisibilidade, pela criminalidade, e os quilombos atualmente. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos as tendências metodológicas nessas pesquisas e vamos levar isso para o minicurso, para a gente pensar questões como a participação dos quilombolas nas pesquisas sobre quilombos, a participação de pessoas negras que são pesquisadores em contato com os quilombos e que percebem as relações étnicas de pontos de vista diferentes, né? E os instrumentos e recursos que nós temos para desenvolvimento de pesquisas em comunidades quilombolas que estão ainda em fase de reconhecimento, em reconhecimento recente, enfim, nós vamos discutir essa temática nesse minicurso. Tem outros ótimos, eu queria só para terminar.
Vai lá, destaca mais uma.
O Morar Indígena, o Encontro de Saberes pela Extensão Universitária, que é um minicurso preparado lá na arquitetura, só para mostrar que nós temos diversas áreas conversando. E um último que eu vou falar, Encontros, Desencontros e Estranhamento, Quem é Indígena? Que é um minicurso com a Célia Nunes Correia, que é indígena, chacriabá, que foi nossa aluna no FIEI e agora é mestranda na UNB.
Gente, que coisa mais sensacional.
E vem desenvolver esse minicurso com uma pergunta que muita gente se coloca, né, e poucos respondem, né? Quem é indígena, né?
Sim.
Então, essa programação... Bom, e nós encerraremos a SBPC?
Pois é, você falou aqui em off e eu vou te perguntar, o que é esse cortejo final?
Então, nós começamos com uma ideia de interrogar as tensões. E nós queremos encerrar, depois de tantas interrogações, com uma confluência, que, aliás, é um conceito que nós aprendemos com o Antônio Bispo, quando esteve aqui, né, fazendo conosco uma participação nos saberes tradicionais e junto com a nossa formação em relações sociais.
Sim.
Bom, a confluência vai ser um cortejo com os povos indígenas que estarão aqui e com a presença do Congado, de grupos de Congado, que vai acontecer no último dia da SBPC, no dia 22, a partir das 6h30. No dia 21.
21, sexta-feira.
Desculpa, sexta-feira. Nós vamos sair às 18h30 da Belas Artes, em direção à reitoria, porque vai ser no auditório da reitoria que vai ter o encerramento. Lá nós vamos ter as performances, tanto dos indígenas quanto dos grupos de Congado. E terminamos tudo com um grande jantar.
Opa! Imperdível
esse cortejo.
Saindo lá da Escola de Belas Artes, vindo até aqui no prédio da reitoria, que está bem aqui ao lado. Ótimo. Shirley, então nós teremos na programação da SBPC Afro-Indígena conferências, mesas redondas, reuniões científicas e minicursos. Você vai encerrar fazendo um convite para o pessoal participar.
Ai.
Vai lá.
Não, eu acho que se as pessoas não se sentiram convidadas até agora, eu insisto na verdade, que a gente possa ter um tempo de reflexão sobre essa programação que traga para nós isso que a gente veio discutindo desde o início do programa, que é o caráter intercultural da produção de conhecimentos, né? E é isso que a gente quer construir. Então, eu não acho que seja possível pensar conhecimento, né, e pensar o Brasil sem pensar essas tensões, né, o que, que nós somos e como que nós somos construídos como nação. Eu acho que é isso um pouco que a gente oferece nessa programação e oferece também a perspectiva de outros olhares sobre o conhecimento, que não pode estar distante de uma SBPC, de uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É muito difícil pensar em progresso, né? Mas eu acho que o que nós queremos fazer é o avanço.
Isso. É impossível pensar a educação, pensar o Brasil, sem pensar a presença dos povos indígenas e os povos africanos entre nós. Muito bem. Conversamos com a professora Shirley Miranda, professora da Faculdade de Educação, sobre a programação da SBPC Indígena. Obrigado, Shirley. Valeu.
Eu que agradeço.
Bom,
e espero todo mundo lá, hein?
E faremos os outros programas que você sugeriu. Yolanda!
Aí, ao som de Cidade Negra com Zumbi, música de Jorge Ben, nós vamos encerrando essa primeira parte do programa. Daqui a pouco tem mais.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.